rendimentos dos artistas a favor de produtoras e distribuidoras multinacionais, que nem sequer impostos pagam em Portugal. Por isso, o Bloco de Esquerda também não irá acompanhar esta proposta. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Concluímos a parte do debate. Vamos passar ao encerramento. Por efeito, tem a palavra a Sra. Ministra da Cultura. Se assim o desejar, claro.
Sim, Sra. Presidente. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, quero agradecer este debate, começo por aqui, e pela possibilidade de estarmos aqui hoje a discutir estas diretivas, e queria realçar alguns aspectos que ao longo desta discussão foram referidos por alguns dos senhores e senhores deputados. Bom, por um lado, nós procurámos sempre, o Governo procurou sempre, algo que nos parece muito importante, é que estas diretivas sejam transpostas no quadro de uma estreita concertação entre todos os Estados-membros e com as instâncias europeias. Nunca nos pareceu fazer sentido, ao longo deste processo, que não aguardássemos pela emissão, pela publicação das orientações para a transposição desta diretiva que agora discutimos, e também nunca nos fez sentido que estas diretivas não fossem discutidas, pelo menos de forma articulada. E por isso, aguardámos para que no dia 4 de junho, como a senhora deputada referiu, fossem publicadas. O prazo de transposição era dia 7 e por isso é que há 22 Estados-membros que, tendo feito o mesmo que Portugal, aguardaram por estas papéis de orientações para que a transposição seja feita no âmbito de um contexto regional, o contexto regional Europa. Nenhum Estado-membro tem qualquer vantagem em estar isolado nesta matéria. Todos temos vantagens em estarmos concertados e ser um processo que decorre ao nível da Europa e não de cada Estado-membro de forma isolada. Isso foi o que procurámos fazer e por essa razão é que aqui hoje estamos a discutir esta proposta de lei. Por outro lado, defendemos sempre também que a proposta que viesse a ser discutida fosse o mais fiel possível, e esta foi uma das questões que foi aqui colocada também, ao texto das diretivas e ao espírito legislador. Precisamente porque é isso que todos os Estados-membros estão a procurar fazer. E por isso é que, nas discussões que aqui alguns dos deputados colocaram, de facto, é verdade que foi isso que o Governo fez. Quisemos fazê-lo de uma forma muito clara e de uma forma muito objetiva. Este é o texto que foi aprovado como diretiva e este é o processo que deve ser seguido para efeitos da sua transposição. E é por isso que o texto segue, de facto, de uma forma tão próxima àquilo que é a própria diretiva. Terceira nota. Estas diretivas e ambas são muito importantes, particularmente esta segunda que estamos aqui a discutir é muito importante. É uma diretiva importante para efeitos daquilo que é a proteção e a remuneração dos autores, é muito importante pela criação de um direito conexo para os editores de imprensa, é muito importante pelo princípio que revela da neutralidade das plataformas, o que é que isso significa do ponto de vista do funcionamento do mercado e, portanto, tem muitos aspectos fundamentais. É evidente que concordamos com os senhores e senhores deputados que é muito importante que haja um processo de diálogo e de consulta pública. Aquilo que agora, de facto, é importante que exista é esse processo de consulta pública. E também que seja possível, no âmbito desse processo de consulta pública, de facto, aperfeiçoar, melhorar, fazer o melhor possível para o processo final, para a diretiva final transposta em Portugal, seja aquela que melhor responda às necessidades do setor da cultura em Portugal e aquela que melhor responde à necessidade de proteger os direitos de autores. E isso é aquilo que nós, naturalmente, estamos disponíveis para, com o Parlamento, com os grupos parlamentares, ao longo deste processo que agora segue, estamos disponíveis, naturalmente, para tudo o que o Parlamento entender que possa ser o contributo do Governo. Finalmente, e para terminar, senhoras e senhores deputados, ao longo deste tempo, e de facto estas diretivas têm um tempo bastante longo dentro do próprio processo europeu, também aqui já foi referido, é uma matéria de facto importante e é uma matéria que procura equilibrar e procura, digamos assim, juntar compromissos e juntar interesses que não vão necessariamente no mesmo sentido. E por isso, nestas matérias onde este equilíbrio é muito importante, mas também é mais difícil, é naquelas que temos, de facto, maior responsabilidade para encontrar soluções que respondam à necessidade, insisto, de proteger os direitos de autor, de remunerar com justiça, de colocar os editores de imprensa com direitos conexos, assegurar a responsabilidade das plataformas, mas ao mesmo tempo também permitir que a inovação, o desenvolvimento e aquilo que é a criação continue naturalmente a seguir o caminho que tem que seguir, de poder também ter espaço para isso, e por isso também essa resposta é aqui importante. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados.
Muito obrigada, senhora ministra. Concluímos o ponto 3, passamos ao ponto 4, de apreciação do decreto número 128/14, que permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos, alterando a lei número 32/2006, 26 de julho, procriação medicamente assistida. A mesa não dispõe de inscrições, portanto, passamos ao ponto 5. Senhor deputado Nelson.
É só aqui um apontamento. Nós temos a senhora deputada Viana Cunha, que vai acompanhar o ponto 4. Já está mesmo a chegar, por isso gostava de inscrever, não é?
Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Pedro Delgado Alves, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados. Agendamos para este debate novamente a matéria relativa ao recurso, à possibilidade de recurso a técnicas de procriação medicamente assistida para a realização de inseminação pós-mortem, na sequência da mensagem que o Sr. Presidente da República dirigiu a esta Assembleia, manifestando algumas dúvidas relativamente ao diploma que aqui aprovámos no final da sessão legislativa anterior. Concluímos de forma alargada, na sequência de várias audições, um processo desencadeado por uma iniciativa legislativa de cidadãos, que, com um consenso bastante alargado em sede parlamentar, permitiu concluir um debate democrático em torno da possibilidade de se alargar o recurso às técnicas da PMA para a realização, de forma livre, esclarecida, de projetos parentais comuns, em circunstâncias em que, atualmente, a lei não contempla com clareza essa possibilidade. Efetivamente, a lei hoje em vigor já admite a possibilidade de inseminação pós-mortem em algumas circunstâncias, designadamente nos casos em que já existe embrião para ser implantado, algo, aliás, que o próprio Sr. Presidente da República sublinha na mensagem que dirige à Assembleia da República, e o que pretendemos é, na sequência dos trabalhos realizados anteriormente, garantir que esta seja possível também noutras fases do procedimento de inseminação. O Sr. Presidente da República lança-nos duas questões, às quais o projeto de alteração que o Partido Socialista deu entrada conjuntamente com o Partido Comunista Português, o Bloco de Esquerda, o PEV e o PAN procura responder, passa por duas questões fundamentais. Uma primeira, da melhor articulação com as normas sucessórias do Código Civil, deixando claro qual o regime aplicável nas circunstâncias em que é necessário aguardar pelo desfecho do nascimento completo e com vida, melhorando até, e aqui reconheça-se, a terminologia empregue na versão inicial do diploma, que não era rigorosa de uma perspectiva jurídica ou sucessória, algo que pensamos ser resolvido com as propostas entregues, e por outro lado, ainda uma cautela adicional requerida, também na mensagem do Sr. Presidente da República, quanto aos meios probatórios e ao regime aplicável, quer no quadro, no quadro transitório, quer especificamente no que respeita à demonstração de que essa vontade livre e esclarecida existia. Fundamentalmente, demonstrar que, quando consente, a pessoa que presta o consentimento tem consciência também das consequências jurídico-sucessórias desse ato. E, portanto, é algo simples de realizar, basta que essa declaração do consentimento comporte este elemento e que ele fique registado. Inserimos também um elemento que nos parece relevante para muitos destes casos, que infelizmente são casos dramáticos em que as pessoas que têm que tomar esta decisão podem já estar no final da sua vida, com processos complexos em que a possibilidade de uma declaração escrita nem sempre existe e, portanto, incorpora-se a possibilidade da declaração, com o mesmo conteúdo, poder ser feita por videograma, uma vez que garante de forma mais completa que, em algumas circunstâncias em que, enfim, por exemplo, no final de uma doença oncológica em que a pessoa esteja em fase terminal e a dificuldade em poder expressar o seu consentimento possa não ser realizável por escrito, possa ser feita também através de videograma. Parece-nos uma solução equilibrada e que corresponde àquilo que o Sr. Presidente da República sublinha como relevante para assegurar a aprovação desta lei. Esperamos que a Câmara volte a aprovar esta matéria e, se possível, com um consenso mais alargado, tendo em conta que a reação da sociedade civil à aprovação que ocorreu no verão foi no sentido de reconhecer que se repõe ou se alarga o sentido de justiça na legislação sobre procriação medicamente assistida, de forma a ir ao encontro das necessidades de muitos casais que são confrontados com decisões difíceis no momento em que, por um lado, o fim da vida acompanha a vontade de ter um projeto parental consentido por ambos para gerar nova vida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Arrojas, do Grupo Parlamentar do CDS. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Atendemos hoje à reapreciação do Decreto 128-14, que permite o recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador nos casos de projetos parentais expressamente consentidos. O Grupo Parlamentar do CDS-PP votou contra esta iniciativa legislativa e entende ser importante deixar claras mais uma vez as razões pelas quais o fez e irá de novo fazer. Apesar de reconhecermos e respeitarmos profundamente o sofrimento das mulheres que, por um acontecimento trágico, a morte do cônjuge, vejam vedada a concretização do projeto parental previamente desejado e consentido, consideramos que, antes de mais, há que acautelar um outro interesse, o interesse superior da criança que vier a nascer. E é entendimento do CDS que não só a solução apresentada neste texto final não assegura, como a própria inseminação pós-mortem nega só por si o direito que cada criança deve ter de ser concebida e nascida de pai e mãe vivos. É evidente que esta situação encontra uma aproximação na circunstância em que o pai morra depois da concepção e antes do nascimento da criança. Estas são infelicidades que lamentamos, mas das quais não se pode fugir. Já provocar a concepção de uma criança cujo pai já faleceu, mesmo existindo um consentimento escrito e agora por videograma ou por declaração sob compromisso de honra do médico que acompanha o processo, e um projeto parental pré-definido, é uma opção que, a nosso ver, coloca o desejo da mulher sempre à frente do superior interesse da criança que vier a nascer. Fundamentamos a nossa posição em pareceres que são do conhecimento de todos e que científicos, técnicos e jurídicos nos avalizam também esta nossa opinião. O professor Dr. Michel Renaud, que não considera ética a inseminação pós-mortem. O motivo principal é que os interesses do nascituro não parecem suficientemente respeitados pelo facto de se programar um nascituro sem pai vivo. Também do professor Dr. Walter Oswald, que diz que o recurso a técnicas de PMA para a obtenção de gravidez após a morte do marido ou companheiro de mulher sobrevivente não encontra fundamentação ética suficiente para que possa ser acolhido na sociedade e enquadrado na legislação. A própria Ordem dos Médicos vem referir que é sempre posto para segundo plano o superior interesse da criança a nascer. Também, sempre no mesmo sentido, o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Para terminar, há ainda um conjunto de outras questões, para além daquelas éticas, mas são as jurídicas, que no inteiro do CDS-PP não ficaram devidamente acauteladas neste texto final. Desde logo, quando o número 3 do artigo 23, referente à paternidade, que se mantém a redação em vigor atual, número 2, determina que cessa o disposto no número anterior se à data da inseminação a mulher tiver contraído casamento ou viver há pelo menos 2 anos em união de facto com o homem que, nos termos do artigo 14, deu o seu consentimento a tal ato, caso em que se aplica o disposto no número 3 de 1839 do Código Civil. Salvo melhor entendimento, ao CDS parece paradoxal que, tendo havido um projeto parental com o pai falecido, para o qual este deu o seu consentimento escrito, a criança que vier a nascer dessa inseminação pós-mortem venha a ser tida como filha de outro homem com quem a mulher reconstruiu a sua vida. Nos termos do acima exposto, o CDS entendeu votar contra esta iniciativa legislativa, sem, no entanto, deixar de manifestar o profundo respeito para com o sofrimento de todas as mulheres que vivem esta tragédia da morte do marido ou companheiro e, em consequência, vejam anulada a constituição de família que, em conjunto, tinham projetado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Pereira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, há precisamente um ano atrás estávamos aqui a discutir na generalidade os projetos de lei que deram origem a este decreto que hoje estamos aqui a apreciar, consequência do veto do Sr. Presidente da República. Na altura, dissemos que a reflexão que se impunha fazer não deveria centrar-se exclusivamente nos direitos das mulheres a prosseguirem estes projetos parentais, também, mas não só. Deveria haver uma visão integrada dos direitos das mulheres, também, mas sobretudo, dos direitos da criança. O superior interesse das crianças. O direito a nascerem com pai e com mãe, que é um direito que tem cobertura legal. E a pergunta e a reflexão que importava fazer e sobre a qual se impunha uma séria análise era precisamente: têm ou não têm estas crianças o direito a nascerem com pai ou com mãe? Senhoras e senhores deputados, queremos mesmo dar esse salto e passar a permitir o nascimento de uma criança filha de um pai já falecido?
Senhor